pesquisa, não é, que será realizada no IEA com o tema Homem Moderno, um animal privado socialmente do direito de adoecer. Nós vamos conversar agora com o nosso convidado que está aqui no estúdio, professor Dr. Frederico Azevedo da Costa Pinto, que é professor de patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ele participa do programa Ano Sabático do IEA 2017 com esta pesquisa e vai contar para a gente os detalhes, a motivação, esse trabalho longo e motivador que tem pela frente. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia, os ouvintes. Eu vou tentar explicar rapidamente as razões que me levaram a me interessar mais por esse tema. Eu trabalho há bastante tempo com o comportamento de animais doentes, ou seja, como animais que estão acometidos pelas mais diferentes doenças mudam seu comportamento durante a tentativa de se recuperar dessa perda temporária de saúde. O que a gente sabe em animais e de seres humanos é que esse comportamento de adoecer, na verdade, não é uma perda de capacidade de fazer as coisas, e sim uma mudança de prioridades na vida desse animal ou desse ser humano doente que favorecem a sua cura, favorecem a sua recuperação. Então, pensando assim, adoecer é o começo da tentativa de melhorar, tentativa de se curar. Portanto, deveria ser uma fase respeitada na vida daquele indivíduo, seja ele um animal qualquer de companhia ou de criação ou um ser humano. Ou seja, adoecer e convalescer dessa doença é parte do começo da recuperação. Portanto, deveria ser respeitado enquanto comportamento. Assim como a gente pode fazer várias coisas na vida, a gente deveria ter o direito de adoecer para começar a melhorar. E esse é o foco principal da minha, do meu interesse esse ano. É entender por que na sociedade moderna, aparentemente, esse direito de se dar ao tempo de adoecer e de convalescer para poder melhorar vem sendo perdido. Ou seja, qual que é a relação disso com as pressões sociais para que a gente se mantenha produtivo e trabalhando o tempo inteiro? Como pessoas num ambiente que é altamente competitivo podem se sentir pressionadas ou envergonhadas até de se dar o direito de adoecer? Então, a minha tentativa esse ano vai ser de compilar dados, principalmente existentes de saúde pública do mundo inteiro, e comparar características de trabalho em países diferentes ou em regiões diferentes do mesmo país com o tempo que a pessoa se dá o direito de permanecer em casa, por exemplo, se recuperando uma doença qualquer, como a gripe, que a gente vai começar a ter aqui no Brasil em breve, por exemplo. Então, essa é mais ou menos o que norteia as minhas perguntas durante esse ano.
De fato. O bicho homem, ele vive em sociedade, né? Lida com a pressão, do grupo, e tem também aquela pressão interna, né? Quer dizer, o ser humano se diferencia justamente por essa capacidade de pensar, de criar, de sentir, de mudar o que está ao seu redor, mas ele também pode ser o seu principal inimigo, né? Tem uma pressão que vem de nós mesmos.
Certamente. Essa pressão varia muito com a cultura, com a história do indivíduo, com o local onde ele vive, com a necessidade de se manter competitivo dentro do mercado de trabalho. Então, certamente, mesmo dentro da mesma cultura e do mesmo país, variações de oferta e demanda de empregos, por exemplo, facilidade de se manter produzindo renda, interferem também momentaneamente com a nossa capacidade de se dar o direito de adoecer. Então, isso varia de locais, países, de culturas. Então, eu tenho pequenos exemplos já preliminares que eu coletei de dados quando eu estava escrevendo esse projeto, que mostram um dos exemplos bons, eu acho, é na Inglaterra. Existem diferenças importantes entre o local onde a pessoa está empregada. Se ela trabalha numa empresa privada ou pública, ela pode se dar mais ou menos o direito de passar mais tempo convalescendo uma doença, porque ela sabe que a posição de trabalho dela está mais ou menos garantida por uma certa estabilidade. Mas um dos exemplos, eu acho, mais interessantes dessa estatística que eu levantei já, é que dentro da Inglaterra em si, existe uma diferença marcante entre regiões. Então, Londres, por exemplo, tem um dos menores índices de perda de dias de trabalho doentes, mas ao mesmo tempo tem uma quantidade enorme de pessoas que buscam ajuda nos prontos-socorros, por exemplo. Então, certamente em Londres, as pessoas não ficam menos doentes. O que acontece é que elas estão num ambiente que é altamente competitivo, portanto, mesmo doentes, elas se forçam a continuar trabalhando. Ou seja, dentro do mesmo país, que tem teoricamente a mesma cultura, existem diferenças marcantes entre o tempo que a pessoa se permite ficar em casa melhorando uma doença, que certamente vai facilitar a sua recuperação, porque a gente sabe que todas as alterações de comportamento que eu mencionei em animais, elas são adaptativas, elas favorecem a recuperação do indivíduo. Então, ficar prostrado, deitado, sem fome, sem interesse em contatos sociais. Todas essas coisas são valiosas como mecanismos de melhora para o indivíduo. Ela pode se dar mais o direito de expressar essas coisas no lugar se ela tem menos pressão de competição no trabalho, e isso provavelmente não acontece na região mais ao sul e que tem Londres como centro, porque é um lugar altamente competitivo.
Interessante. Agora, se a gente passar por um cenário como o do Brasil, de crise econômica, imagina o que está ao redor, né? De crise econômica, de pressão no trabalho, de disputa pelo mercado, de salário achatado, de medo de ser demitido, um medo que você convive diariamente, né? Acho que a gente não vai encontrar um cenário muito diferente, não, ou até pior, no sentido de não poder adoecer. Tem gente que eu conheço que simplesmente não consegue tirar férias, não sai ou não sai para o período de férias tranquilo, com medo do que pode acontecer no seu retorno. Então a realidade no Brasil também, que você também vai pesquisar, deve caminhar mais ou menos por aí, né? Ruim, um cenário ruim.
Não, infelizmente, eu não tenho dúvidas que, conseguindo esses dados relativos ao nosso estado e ao nosso país, a realidade que eu vou encontrar vai ser muito parecida com essa. Não tenho dúvida que, mesmo dentro da própria cidade, assim, se a gente pegar onde, quer dizer, em qual setor as pessoas estão empregadas, provavelmente deve ter diferença já em relação a isso, mas certamente, se a gente fizer um mapa sobrepondo áreas de instabilidade de emprego com o tempo que a pessoa passa fora do trabalho, por exemplo, vai ter uma relação muito nítida. Então, quer dizer, a instabilidade gera essa pressão não só da sociedade, porque eu imagino que, como um empregador, ele também deve, qualquer pessoa dona, empreendedor, dona de um negócio, ele deve ter receio de deixar as pessoas em casa, porque ele tem medo da perda de produtividade do próprio negócio. Mas as pessoas em si têm receio de perder o emprego. Então, é uma cascata de eventos que leva a essa aparente proibição social em várias situações, de que a pessoa deixe o curso natural da doença, do adoecer e da caminhar para a cura acontecer como aconteceria com qualquer outro ser humano numa sociedade menos competitiva ou menos com menos pressão para se manter produtivo. Assim.
Agora, essa pressão toda, que é um outro aspecto, imagino que você deva também buscar entender, é que essa pressão toda também faz com que o processo de recuperação seja cada vez mais curto, né? Você tem reincidências em se tratando de determinadas doenças, como, por exemplo, uma depressão. Todo mundo aqui deve conhecer alguém, né, que se ausentou 2, 3 vezes para poder tratar de uma doença como a depressão no ambiente de trabalho. Então, isso interfere no processo de recuperação, no tempo de recuperação, nas reincidências. E um outro lado interessante que a gente abordou logo na abertura, que é o investimento para que a gente, de medicamentos, para que a gente melhore, e melhore rápido.
Sim. Esse ponto da indústria farmacêutica eu acho que é interessante, assim, não querendo apontar dedo em culpado, porque obviamente todo mundo que a gente conhece faz uso de medicamentos frequentemente, assim, para uma ou outra coisa. Mas certamente existe um investimento enorme da indústria farmacêutica nas últimas várias décadas em medicamentos paliativos, nesse caso, ou seja, medicamentos que permitem com que a gente se sinta melhor e continue trabalhando. Então, vários desses não interferem de fato no curso da doença. Então, por exemplo, um antigripal. Então, a gripe vai chegar daqui a pouco aqui em São Paulo, todo mundo acaba tomando antigripal para se sentir melhor, mas isso não muda o curso.
Você não cura a doença, né?
Não muda
nada.
Você
tenta melhorar os efeitos.
Exatamente. Sabe? Então, são medicamentos que são usados para melhorar o bem-estar do paciente. Portanto, ele se sente melhor, pode continuar fazendo coisas, incluindo trabalhar. Mas o fato é que o curso do vírus vai durar o número de dias que ele duraria normalmente. Ele não vai interferir com a infecção em si. E um grande problema, que existem vários problemas. Então, um deles para o indivíduo é que realmente essa coisa de não se dar o direito de adoecer pode caminhar por um problema mais crônico que vai talvez afastá-lo meses do trabalho. Então, indiretamente, isso pode ter um efeito a médio prazo ruim. Mas o efeito imediato para a sociedade, que é igualmente ruim ou talvez pior, é facilitar a propagação de uma epidemia. Então, a pessoa pode estar sentindo melhor, mas ela continua sendo um foco de infecção de vírus. Então, seja na gripe, seja na conjuntivite infecciosa, que é altamente epidêmica. Então, mais uma vantagem de adoecer, no caso de uma doença infecto-contagiosa, é inibir essa propagação do vírus. Então, se a pessoa ficar em casa com gripe, a chance dela passar para alguém é muito menor. Se ela vier trabalhar e entrasse no estúdio como esse, por exemplo, que tem poucas, algumas pessoas presas num lugar mais ou menos pequeno.
Sem janela.
Muito provavelmente eu ia expandir.
Espalhar essa, a gripe para todo mundo. Então, o que assim, é muito comum, a gente sabe que isso em rádio, comum, por exemplo, professor, é muito comum, né? Falar, por exemplo, no mesmo microfone, uma pessoa pega e as demais pegam também quando vem a época de gripe, né? E logo, logo a gente está perto dela, né?
Mas eu acho que nesse, uma coisa interessante que tem nesse ponto de... do uso de medicamentos é que talvez para o ponto de vista do mercado de trabalho ou do empregador isso não seja muito crítico, porque infelizmente a gente tem que assumir que várias vezes o trabalhador ele é substituível. Então, no caso do trabalhador que se força a continuar no mercado de trabalho por muito tempo tomando, por exemplo, medicamentos paliativos, na hora que ele tiver alguma coisa muito grave, ou no caso, como você mesmo mencionou, de pessoas que têm pequenos episódios de ficar com um começo de depressão, alguma coisa semelhante a uma sintomatologia depressiva, que se medicam e continuam trabalhando, na hora que ela tiver um grande episódio de depressão, talvez ela tenha que se afastar para sempre do trabalho, ser aposentada por invalidez, mas ela vai ser substituída. Então, assim, mais uma vez, o indivíduo é desconsiderado em detrimento da pressão social e da pressão de produção. Assim.
É definitivamente muito ruim. E a gente não vê... Claro que a pesquisa não necessariamente vai achar uma saída para isso, porque conforme o mundo caminha, as sociedades se organizam e o problema se globaliza, porque tudo se globaliza, inclusive os problemas, né? A gente tem poucas alternativas.
Infelizmente, assim, num país como o Brasil, que a gente ainda tem graves e grandes problemas muito básicos para resolver... tentar lidar com uma coisa dessa parece ainda uma coisa um pouco utópica, né? Em países que já resolveram problemas muito básicos, esse direito de adoecer vem sendo, eu acho que, respeitado de novo, assim como é o direito de uma mulher que teve um filho de ficar bastante tempo cuidando do filho, ou até do pai também. Então, existe uma... De novo, nesse pequeno levantamento preliminar que eu fiz, existe uma correlação que aparentemente é interessante entre países que têm jornadas de trabalho mais curtas, então, que reduziram para 7 horas, por exemplo, jornada de trabalho. Nesses países, ao mesmo tempo que a jornada é mais curta, existe uma licença maternidade, por exemplo, de 1 ou 2 anos, existe uma licença paternidade de 6 meses, e existe um número aceitável de dias perdidos de trabalho nesses países pelo paciente estar convalescendo, maior também. Então, quer dizer, nesses países que já resolveram problemas muito básicos e não têm um problema socioeconômico muito grave para resolver, aparentemente já existe uma tentativa de respeitar de novo vários direitos individuais, incluindo esse direito de ficar convalescendo e caminhar para a cura natural. Assim,
mecanismos que o senhor está dizendo já estão até em lei, né?
Isso, mecanismos públicos garantidos. Exato. Então, assim, são direitos já garantidos por lei e assumidos pela sociedade, que são naturais do indivíduo. Ou seja, ele tem o direito de fazer várias coisas, entre elas ficar doente quando ele precisar.
Vários países da Europa, por exemplo.
Alguns países, infelizmente não são tantos, mas principalmente países do norte da Europa que já resolveram... Várias, em geral, países com uma população menor também, claro, no qual é mais fácil resolver isso. Então, países como esses, assim, Noruega, Suécia, Dinamarca, que já resolveram coisas mais básicas, já começam a caminhar de novo para tentar melhorar mais esse aspecto da vida do cidadão. Assim.
E nós aqui no Brasil, né, com leis trabalhistas ainda.
Exato.
Algumas delas muito antigas, há uma pressão também de determinados grupos para que as mudanças... que vem, não ocorram. Há mudanças que podem piorar a condição, melhoram a competitividade, mas aumentam a pressão no mercado de trabalho também. Então, por aqui, a situação não deve melhorar, né, tão cedo.
Infelizmente, eu acho que essa onda de mudanças que podem favorecer talvez o mercado, ou as indústrias, ou a produção de modo geral, talvez caminhe numa contramão disso que eu venho tentando ver. Realmente, eu acho que qualquer medida que cria instabilidade, se por um lado cria concorrência que pode ser bom para alguns setores, por outro, certamente piora tudo isso que eu venho analisar, porque é impossível a pessoa se dar o direito de perder um dia de trabalho se ela sabe que ela é totalmente substituível de um dia para o outro, né?
De fato. Uma outra coisa que me ocorreu agora é esse momento da recuperação, esse tempo que nós deveríamos nos dar, né? Ele tem diferenças, não sei se o senhor vai investigar isso também, quando a recuperação é no hospital, no ambiente hospitalar ou em casa, essas coisas também interferem de alguma maneira, né?
Isso não é um foco principal do meu trabalho, porque é um pouco difícil de avaliar ainda, mas eu não tenho dúvida que, voltando ao que também acontecia antigamente ou naturalmente em comunidades menores ou há bastante tempo, historicamente, é que a família costumava ter um papel muito importante no cuidado dos doentes, né? Então, assim, esse reforço dos laços familiares no cuidar de um doente era uma coisa muito importante e certamente favorecia a recuperação. Então, isso é o tipo da coisa que a gente consegue ver também, por mais incrível que pareça, em experimentos com animais. Então, empatia em animais não humanos ainda é uma coisa difícil de avaliar, mas a gente consegue ver que existe um cuidado, por exemplo, de com específicos, de animais que vivem na mesma caixa, de se preocupar com um animal doente. Então, eles mudam o comportamento quando eles estão junto com o doente e, aparentemente, existe um certo grau de empatia. Eles sentem o que o outro está sentindo e tentam ajudar. Então, essa recuperação, quando existe um ambiente que é acolhedor, certamente é melhor. Seja em casa, seja no ambiente acolhedor hospitalar, né? A gente não está acostumado a pensar nisso, mas mesmo num hospital, se houver alguma coisa que deixe o ambiente mais confortável, como aquele projeto Doutores da Alegria, alguma coisa que deixe as pessoas menos...
Ou levar os animais.
Muitas
A gente leva o animal, hospitais permitem isso. Quer dizer, você tenta recriar o ambiente familiar.
Exato.
No hospital, né?
Isso a gente já tem bastante dados, assim, de saúde pública, mostrando que certamente favorece a recuperação. Dar o direito de adoecer e de melhorar inclui esse tipo de coisa também. Se não é ficar em casa, que seja num ambiente que é mais agradável, que eu não tenho dúvida que vai, de alguma forma, melhorar o tempo de recuperação.
Bom, estamos curiosos já para o resultado dessa pesquisa, professor. Deve levar esse ano todo, e aí quando isso deve ser apresentado, queremos conversar novamente com o professor para saber o resultado dessa sua pesquisa, quando isso deve acontecer.
Com prazer. Como você disse, vai ser ao longo do ano todo. Provavelmente eu devo encerrar o meu ano lá no sabático no IEA no começo do ano que vem, em janeiro de 2018, na verdade. Então, muito perto disso eu devo apresentar publicamente em alguma palestra, mas isso vai gerar também um artigo para ser publicado, no mínimo na revista do IEA, mas eu pretendo também que num lugar de maior... ou divulgação internacional, sim. Certamente eu teria o prazer de conversar de novo depois que isso acontecer com
você. E nós de recebê-lo aqui, nós e os nossos ouvintes, né? Agradeço muito a participação no Jornal da USP hoje do professor doutor Frederico Azevedo da Costa Pinto, professor de patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Ele que participa do programa Ano Sabático do IEA 2017 com esta pesquisa Homem Moderno, Animal Privado Socialmente do Direito de Adoecer. E quantos animais, né? O senhor tem tanto contato, tem a nos ensinar, né, professor?
Sim. A gente é muito mais parecido com eles do que a gente pensa.
Que a gente acha, né? Muito obrigada, professor.
Obrigado a vocês, foi um prazer.
Até da próxima oportunidade.
Tchau.